Reencontro. Na Colônia das Flores, Paulo é chamado ao prédio da Consolação para um novo encontro com Diógenes. Olá, Paulo.
Olá, Eurípides.
Diógenes deseja vê-lo novamente.
Você sabe o que ele quer comigo?
Não, não sei.
Você sabe se ele tem alguma notícia sobre o meu filho?
Não, não sei. Você teve um filho?
Ele morreu ainda menino. Aliás, não morreu. Foi assassinado pelo seu médico.
Essas coisas acontecem.
Sim, essas coisas acontecem.
Podemos ir?
Sim, eu vou ao encontro de Diógenes. Sabes se a minha mãe também foi chamada?
Acredito que sim. Ela e seu pai devem estar lá.
Então vamos logo,
disse Paulo se apressando. Após uma rápida caminhada, Eurípides e Paulo chegam ao gabinete de Diógenes. Eurípides bate suavemente na porta.
Entrem, podem entrar,
diz Diógenes. Sentados à mesa estão Iolanda e Paulo César. Diógenes se levanta e cumprimenta Paulo com um aperto de mão. Eurípides, após se certificar que todos estão bem, retira-se da sala.
Obrigado, Eurípides, pela gentileza,
diz Diógenes. De nada, senhor. Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Ele deixa o ambiente.
Oi, mãe. Oi, filho.
Oi, pai.
Oi, meu filho. Que bom que você veio.
O que teremos dessa vez?
Diógenes se senta, suspira e diz.
É chegada a hora do reencontro, Paulo.
Reencontro de quê?
Do seu passado com o seu futuro.
Como assim meu passado e meu futuro?
Você será levado por Iolanda e Paulo César para se encontrar com o Herculano. Lá estarão Alice e Arnaldo e mais alguns convidados. A encarnação de todos se findou. Agora é a hora dos ajustes.
Não sei se quero olhar na cara de Alice e do Arnaldo.
Você vai querer, sim, quando seu passado lhe for revelado.
Meu passado? Como assim? Meu passado eu conheço muito bem. Fui um homem honesto, trabalhador. Criei minha filha com todo respeito. Quem foi enganado aqui fui eu, Diógenes.
Esse é o seu passado recente. Quando você se encontrar com Herculano e os demais espíritos, todos os seus passados serão revelados. Aliás, lhe será lembrado aquele que você mais precisa neste momento.
Tenho outros passados? Alguns, meu filho,
diz Yolanda.
Como assim alguns? Somos espíritos em evolução. As encarnações são um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Portanto, todos temos diversas vidas, diversas encarnações, diversas histórias.
Se é assim, vamos em frente, diz Paulo. Tudo lhe será revelado nesse encontro, diz Paulo César.
Você também sabe disso tudo, papai?
Sim, meu filho. Estamos juntos há muito tempo.
Meu Deus, o que é isso?
Evolução, Paulo. Evolução, diz Diógenes.
Está preparado, filho?
Sim, mamãe. Não posso fugir ao meu destino.
Então sigam para o encontro com Herculano.
Obrigado, Diógenes, pelo auxílio.
De nada, Yolanda. Agora vá.
Yolanda se levanta amparando Paulo, que estarrecido se sente despreparado para as revelações. Paulo César percebe a insegurança do filho, se aproxima e o abraça.
Filho, eu vou estar com você, tenha calma, confie em seu pai.
Paulo suspira aliviado, afinal seus pais estão ao seu lado. Após cumprimentar Diógenes, Paulo, Yolanda e Paulo César deixam a colônia das flores e seguem para o encontro com Herculano. Eurípides está ao lado da sala esperando a saída de todos e os acompanha até o veículo que os levará à colônia Encontro de Luz. Emocionado, Paulo se despede de Eurípides, dando-lhe um forte abraço.
Obrigado por ter me ajudado, rapaz.
De nada, Paulo. Espero revê-lo em breve.
Se Deus assim permitir.
Venha, Paulo. O veículo de transporte acaba de chegar. Paulo César e Yolanda e Paulo entram e se sentam perto da janela do veículo em um banco de quatro lugares. Paulo se senta na janela e fica perdido observando as colônias vistas pelo alto. Após algum tempo, ele puxa assunto com sua mãe.
Olha, mãe, quantas colônias!
Sim, são várias as colônias.
Todas elas com espíritos, como nós?
Sim,
todas habitadas por espíritos que estão evoluindo. Como é perfeita a criação, não é, pai?
Sim, meu filho. Todos deveriam saber que isso aqui é muito belo e real.
Se todos soubessem e tivessem a certeza da existência dessas colônias, todos estariam evoluindo para vir para cá o mais rápido possível.
Mas todos virão um dia, mãe.
O destino dos espíritos é a morada eterna. Aliás, essa é a morada verdadeira de todos os espíritos. A vida na Terra é muito curta.
Você sente saudades da vida encarnada, mãe?
Não, nenhuma. E você sente?
Também não. Olho para o meu passado como olho para o dia de ontem. Passou. Só isso.
Nós também nos sentimos assim, Paulo. Diz Paulo César.
Estranho isso.
O que é estranho, filho?
Olhar para o passado sem sentir falta dele. Lembro que quando estava encarnado, eu morria todos os dias e me cuidava muito para não morrer. Eu tinha muito medo da morte.
E agora?
Agora?
Sim, como você se sente agora?
A morte não existe, Dona Yolanda, não existe. Simples assim.
Se todos ouvissem o que dizemos nas psicografias, seria tão bela a vida encarnada.
Penso que se todos tivessem a certeza que tenho agora, não haveria desgraça na Terra, não haveria crimes, golpes, traições, enganações, mentira, ganância, materialismo. Não haveria nada de ruim.
Viveríamos em uma colônia, diz Paulo César.
Não tinha pensado assim,
diz Yolanda.
Na verdade, a Terra é uma colônia.
Como assim, Paulo César?
A Terra é uma colônia expiatória. Serve para aperfeiçoar o espírito.
Verdade,
diz Yolanda.
Olhe, mãe, que colônia é aquela?
Diz Paulo, apontando para uma enorme colônia espiritual.
É nosso lar, uma das maiores colônias espirituais existentes.
É grande mesmo,
diz Paulo, admirado com a beleza de nosso lar.
Ela é azul, mãe. Ela é linda. Olha, estamos chegando,
diz Yolanda.
Eu me lembro bem dessa pequena colônia. Foi por onde cheguei aqui. Sim, estamos chegando na colônia Encontro de Luz.
O veículo estaciona para que Yolanda, Paulo César e Paulo possam descer. Outros espíritos também descem na colônia. Milena está na estação esperando pelos visitantes. Paulo começa a suar frio.
Você está bem, filho?
Mais ou menos, pai.
Fique calmo.
Reencontrar Alice e Arnaldo não vai ser fácil para mim. Calma, tenha calma. Só te peço isso.
Diz Yolanda se aproximando. Todos caminham até a sala que se parece com um cinema. Há diversas poltronas. Não há ninguém na sala. Paulo e seus pais são convidados por Milena a se sentarem na primeira fileira. Herculano chega ao local, cumprimenta todos e se senta em uma confortável cadeira de encosto alto ao lado do telão, mais precisamente ao lado esquerdo do telão. Paulo percebe que Herculano está mais centrado, mais sério do que a primeira vez que o encontrou, mas não comenta nada. Sua carne treme pelo reencontro com Alice.
Podemos começar?
Sim, Herculano.
Apaguem as luzes. Milena, por favor.
Sim, senhor.
Diz a jovem. Luzes apagadas. A imagem é de uma pequena e pacata cidade com poucos habitantes. Há uma praça central onde à noite os jovens se reúnem para conversar e paquerar. O ano é 1923. O único veículo da cidade se aproxima, como de hábito, e dele desce Constâncio, o fazendeiro mais rico da região. As lavouras de café trazem riqueza para alguns e extrema pobreza para outros. Constâncio, fazendeiro rico, não tinha mulher e muito menos filhos. Aos seus 55 anos, ainda não tinha planejado uma família. Como de costume, todas as noites ele para seu belo carro na praça e vai até o bar de Joazes para beber e jogar conversa fora. Dr. Luiz Antônio é o único médico da cidade. Jovem e ambicioso, é quem atende a todos os moradores. Recém-formado, fora contratado pela prefeitura graças aos impostos pagos por Constâncio. Luiz Antônio veio de uma cidade um pouco maior e trouxe consigo sua enfermeira de confiança, chamada Elizabeth.
Após o plantão no pequeno hospital, Luiz Antônio costuma se sentar no mesmo bar e tomar um refrigerante antes de se dirigir ao hotel em que vive. Elizabeth sempre o espera para o jantar.
Boa noite, doutor,
disse Constâncio ao passar pelo médico.
Boa noite, senhor.
Como tens passado?
Muito bem, e o senhor?
Estava precisando mesmo falar com o senhor, doutor.
Estou à sua disposição, senhor Constâncio.
Posso me sentar ao seu lado?
Claro que sim. Perdoe-me por não lhe ter convidado.
Sem problemas, doutor.
Mas em que posso ser útil?
Sabe o que é, doutor? Eu estou tendo muita dificuldade para dormir. Acho que estou precisando de uma ajudinha. Há alguma receita para isso?
Precisamos fazer alguns exames.
Não tenho tempo para isso, doutor. Agora mesmo vem a colheita do café e eu tenho que ficar de olho nos empregados. Sabe como é?
Faz assim. Dá uma passadinha amanhã lá no hospital, que eu vejo o que posso fazer para lhe ajudar.
Combinado assim, doutor. Amanhã eu passo no hospital para falar com o senhor. Com licença, vou tomar uma pinga e me retirar.
Até amanhã, seu Constâncio.
Até, doutor.
Após tomar seu refrigerante, Luiz Antônio se dirige ao hotel onde Elizabeth o aguarda para o jantar.
Você demorou. Onde estava?
Tomando meu refrigerante no bar da praça.
Você não sabe que refrigerante não faz bem?
Não se preocupe com isso, Elizabeth. Sente-se, vamos jantar.
O jantar é servido. Elizabeth e Luiz Antônio jantam conversando alegremente.
Sabe quem eu encontrei lá no bar?
Quem?
Aquele fazendeiro rico. Ele vai ao hospital amanhã.
O Constâncio?
Sim, ele mesmo. Como é que você sabe o nome dele?
Ele é o assunto das mulheres da cidade. Todas querem casar com ele.
Vocês, mulheres.
Ele é milionário, Luiz.
É um bom partido para você, Elizabeth.
Só o encontrei uma vez lá na venda. Ele nem olhou na minha cara.
Vocês, mulheres.
Não vou morrer pobre e enfermeira, Luiz. Você pode apostar nisso.
Acredito em você, Elizabeth.
Pode acreditar. Que horas ele vai ao hospital?
Não sei ainda. Ele disse que vai lá, mas não combinamos horário.
Pois eu vou esperá-lo ansiosa.
Preciso descansar. Você se importa se eu for me deitar?
Não, pode ir. Vou ficar mais um pouco por aqui. Quem sabe o fazendeiro não aparece.
Risos. Ele não vem para essas bandas, Elizabeth. Amanhã você tenta fisgar o ricaço lá no hospital.
No dia seguinte, às 9 horas da manhã, Constâncio chega ao hospital e é recebido por Elizabeth.
Bom dia, senhorita.
Bom dia, senhor.
Eu gostaria de falar com o médico. Tive com ele ontem e ele me pediu para passar aqui para conversar com ele.
O senhor é o Constâncio, não é?
Sim, sou eu.
Ele está esperando pelo senhor. Aguarde só um minuto que eu vou avisar que o senhor chegou.
Obrigado, moça.
Moça não, Elizabeth.
Perdoe-me, Elizabeth.
Eu já volto.
Elizabeth vai até a sala onde Luiz Antônio atende e avisa da presença do milionário.
Ele está aí, Luiz.
Quem?
O fazendeiro rico.
Ah, sim, o Constâncio.
Sim, ele mesmo. Olha, eu preciso te falar uma coisa.
O quê?
Eu passei a noite em claro arquitetando meu plano.
Plano? Que plano?
O plano para ficarmos ricos.
Ricos? Como assim?
Inventa uma doença para ele. Vamos dopá-lo com remédios, daí você sugere a ele que me contrate para cuidar dele. Vou fazer esse velho se apaixonar por mim. Pego toda a grana dele e ficamos ricos.
Você tem certeza disso? Ou está delirando?
Sim, como te disse, não vou morrer pobre nesse fim de mundo. Depois que ele morrer, eu fico com toda a herança dele. Vendemos tudo e vamos embora desse maldito lugar. Essa é a nossa chance, Luiz.
Você tem certeza que vai conseguir fazer isso? Olha lá, hein?
É só você dar o remédio certo.
O remédio certo eu sei fazer.
Então faça. Faça ele ficar doente. Depois me ofereça para trabalhar na fazenda cuidando dele. O resto deixa comigo.
Mande ele entrar.
Sem pestanejar, Elizabeth vai até a sala de espera e pede que Constâncio entre para ser atendido. Paulo assiste a tudo calado. Yolanda está sentada ao seu lado. Paulo César senta em uma cadeira um pouco distante. Sem que Paulo perceba, Arnaldo e Alice estão sentados 2 fileiras atrás dele. O plano funciona. Constâncio, muito doente, Após ingerir por vários meses o remédio fabricado por Luiz Antônio, contrata Elizabeth como sua enfermeira particular.
Venha se deitar, Constâncio,
diz Elizabeth.
Não sei por que não melhoro, Bete. Luiz Antônio já trocou meu remédio 2 vezes e eu não melhoro.
O doutor sabe o que faz. Logo você vai estar melhor.
Se Deus assim permitir.
6 meses se passaram e Constâncio só piora. Seu capataz, de nome João, percebe que há algo errado com seu patrão e desconfia da dupla, mas permanece calado. Elizabeth mistura aos papéis que autorizam o pagamento das contas da fazenda uma procuração que lhe dá todos os poderes, alegando que, enquanto ele está doente, ela irá ajudar com o pagamento das despesas da fazenda e dos funcionários. Afinal, alguém tem que vender o café produzido na fazenda. Ingenuamente, Constâncio assina a procuração na frente do representante do cartório local. O plano, enfim, chega ao final. Elizabeth é a senhora de tudo. Em apenas 6 meses, eles conseguiram enganar o rico fazendeiro. Chocado, Paulo olha toda aquela trama e vê nela algo semelhante ao que aconteceu a seu filho Eduardo.
Tudo bem, Paulo?
Sim, Herculano.
Podemos continuar?
Sim, podemos.
No enterro de Constâncio, João, seu capataz de confiança, observa que Elizabeth e o médico Luiz Antônio não se separam. Ele está muito desconfiado de tudo.
Esse capataz pode estragar nossos planos,
diz Elizabeth para Luiz Antônio. Você acha que ele percebeu alguma coisa?
Ele me olha estranho. Assim que voltarmos à fazenda, vou demiti-lo.
Faça isso. Nada pode nos atrapalhar agora.
Deixe comigo.
Após o enterro, Elizabeth, a única herdeira, chama alguns empregados da fazenda e comunica-lhes a demissão. A cozinheira de muitos anos, a camareira e o capataz perdem seus empregos. Revoltado, João jura se vingar e vai embora em seu cavalo. Luiz Antônio, então, começa a pôr seu plano em prática, colocando algumas gotinhas de um medicamento venenoso nas bebidas oferecidas a Elizabeth.
Não sei o que está havendo comigo. Depois do enterro do Constâncio, não tenho me sentido bem.
Quer que eu te examine?
Sim, Luiz, acho que estou precisando de sua ajuda.
Antes eu preciso que você assine a metade de todos os bens do fazendeiro para mim, conforme combinamos.
Traga os papéis amanhã que eu assino. Trato é trato.
Após alguns dias, Elizabeth é encontrada sem vida deitada em sua cama. Luiz Antônio herda todo o dinheiro deixado por Constâncio e todas as propriedades. Ela bebeu do mesmo veneno aplicado a Constâncio. Sem que Luiz soubesse, Elizabeth, na verdade, não morreu pelo veneno que ele colocava em sua bebida, e sim pelas mãos do capataz João, que entrou sorrateiramente naquela noite e a matou asfixiando-a com seu próprio travesseiro. Paulo assiste a tudo calado, meio sem entender o porquê de estar assistindo tudo aquilo. Sentado em sua confortável poltrona, Luiz Antônio se delicia da fortuna alcançada. As luzes da sala acendem, Paulo olha para Herculano esperando por uma explicação para tudo aquilo. Paulo não percebe, mas atrás dele estão sentados Alice e Arnaldo.
Assisti a tudo isso sem entender por que estou aqui,
diz Paulo.
Paulo, olhe para trás, por favor.
Ao olhar para trás, ele vê Alice e Arnaldo sentados de cabeça baixada.
Vocês por aqui? Como assim?
Eles desencarnaram, Paulo. E agora nós precisamos lhes revelar algumas coisas.
Você não vai me cumprimentar, Paulo?
Nunca olharei para você, Arnaldo. Eu sei o que você fez ao meu filho. Aliás, vocês são 2 traidores.
Sentem-se, senhores, disse Herculano.
Senta, meu filho,
diz Yolanda. Paulo se senta sem olhar para Alice e Arnaldo. Herculano, então, começa a falar.
Paulo, não se julgue inocente, pois você não é. Você, naquela encarnação, era o Constâncio, e por causa de sua ganância, você não ajudou a ninguém, e as terras que adquiriu para plantar café e enriquecer foram subtraídas ilegalmente de trabalhadores pobres, de pessoas humildes, sem conhecimento de letras, as quais você enganou forçando-as a assinar as escrituras que lhes possibilitaram a riqueza. Além disso, você maltratou muito aquela gente. Fez deles seus escravos nas lavouras e em suas plantações. Você era muito ganancioso e mau. Luiz Antônio é, na verdade, Arnaldo, que está sentado atrás de você. Elizabeth, a mulher gananciosa, é Alice, sua esposa, que morreu vegetando para cumprir seu resgate pessoal ao seu lado. O Alzheimer foi escolhido por ela para resgatar seus débitos com você. João, que matou Elizabeth, asfixiada por ódio e vingança, morreu pelas mãos de Alice, auxiliada por Arnaldo, que fez o veneno que o matou ainda menino, ao reencarnar como seu filho Eduardo. Paulo ouve tudo calado e impressionado com as lembranças que invadem o seu ser. Ele começa a se recordar de tudo.
Posso lhe perguntar uma coisa?
Diz Paulo cabisbaixo. Sim, afinal é a sua história, sua vida.
E a Juliana, minha filha, quem é?
Juliana e Roberto são espíritos voluntários. Estão ligados a você por diversas encarnações. Já evoluíram e não precisam mais passar por provas. Servem-se da encarnação para espiar ao lado daqueles que precisam de ajuda. Paulo começa a chorar e Yolanda abraça o filho.
O que houve, Paulo? Agora que eu me lembro de tudo que fiz, estou muito arrependido. Peço perdão ao Arnaldo e Alice e a todos os trabalhadores da minha fazenda.
Alice se levanta e abraça Paulo com carinho e ternura. Arnaldo também se levanta e se aproxima do amigo.
Por que o Arnaldo me matou quando eu era um fazendeiro?
Perguntou Paulo. Pela ambição e pelo poder, como você pode ver na vida passada.
E agora o que faremos?
Você se lembra do Carlos?
Sim, aquele simpático rapaz que tive a sensação de conhecer.
Ele está encarnado ao lado de sua filha. O nome dele é Nicolas.
O que ele tem a ver conosco?
Ele escolheu encarnar doente. Ele é autista. E está dando muito trabalho para Juliana e Roberto. Embora ausente da criação de Nicolas, neste momento, Roberto e Juliana vão reatar o casamento e desta nova união nascerão dois filhos gêmeos. Esses filhos serão os responsáveis pela criação de Nicolas, que é autista. Prossegue Herculano.
E onde entramos?
Pergunta Alice. Vocês vão reencarnar juntos. Serão os filhos gêmeos de Juliana, que vai desencarnar quando vocês completarem 23 anos, jogando sobre vocês dois a responsabilidade da criação de Nicolas. Arnaldo terá uma nova oportunidade como médico, e dessa vez espero que não cometa os mesmos erros. Você, Alice, será a cúmplice de seu irmão em tudo. Vocês herdarão a fortuna deixada por Roberto e Juliana, e espero que desta vez saibam administrar tudo sem cometer mais erros. Espero que se dediquem mais à caridade. Desta forma, esperamos que vocês cumpram suas missões. E um dia vocês voltarão à vida espiritual com seus resgates cumpridos. Nicolas vai dar muito trabalho. Esperamos que vocês vençam.
Mas o Nicolas é o Carlos, aquele espírito que estava aqui. Por que ele encarnou doente para nos ajudar?
Sim, Alice. Carlos é um ser muito iluminado e se voluntariou para ajudar vocês a eliminar essas diferenças e seguirem juntos para a perfeição. Vocês ficarão tentados a usar os remédios para se livrarem do Nicolas. Afinal, ele será um estorvo na vida de vocês. E essa é a grande prova para ambos.
Mas por que o autismo?
Porque é uma prova muito difícil para todos que estão ao lado de um autista. E além disso, é uma boa prova para quem fez o que vocês fizeram. A medicação de um autista segue regras. E é nas regras que vocês não poderão se perder. Essa é a única oportunidade que vocês têm para aprender a amar e se arrepender de tudo o que fizeram até aqui.
Já estou arrependido, diz Arnaldo.
Eu também,
diz Alice.
E eu, o que faço?
Você, Paulo.
Sim, existe algo que eu possa fazer para ajudar?
Você pode ser o mentor espiritual de algum deles. É só escolher.
Posso fazer isso?
Sim, depois de muito treinamento ao lado de Murilo, é claro.
Nossa, que saudades do Murilo. Posso te fazer uma última pergunta?
Sim, Paulo, fique à vontade.
E a Silmara?
Olhem, diz Herculano. Uma nova imagem é mostrada no telão. Milena apaga as luzes e todos se sentam. Todos olham para o telão e ficam emocionados. Silmara, na verdade, é Heloísa, sua avó, está no centro espírita de joelhos orando por todos após uma linda palestra proferida por ela para dezenas de pessoas naquele iluminado lugar. Joaquim, de pé atrás de todos, sorri emocionado em ver sua esposa no trabalho laborioso do centro espírita. Paulo aparece dançando com Juliana em um lindo salão de festas onde milhares de convidados estão felizes. Nicolas corre brincando com todos. Josmar Barbosa. Deus confia a seus melhores soldados as mais difíceis batalhas.